Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos invocar a memória de Dom António Ferreira Gomes, que foi bispo do Porto durante 3 décadas. Este mês assinalam-se 60 anos sobre a célebre carta enviada por Dom António a Salazar, um documento onde o bispo punha em causa vários aspectos do regime com base na doutrina social da Igreja. Vai ser o meu convidado, o cónego Arnaldo de Pinho, para dar o seu testemunho sobre essa época e a importância que teve este bispo na vida pastoral e política do Porto e do país. Por agora, vamos à música. Música que vem do Brasil, Dona Onete, no meio do PTU. Depois chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
Agarça namoradeira, namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra vocês.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Passa com o padre, tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá, eu sou popista. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Entrevista e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará.
Dona Onete, no meio do PTU Música do Brasil. E agora, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
A Igreja é sem fronteiras e o Evangelho tem como horizonte os confins da Terra. Os espiritanos espalhados por mais de 60 países são uma ondinha neste oceano da missão. Os portugueses são mesmo uma pequena gota. Cada 6 anos os sinos tocam rebate e há capítulo provincial. Este ano é um desses. Por isso, foram feitas as eleições dos delegados, constituída a comissão pré-capitular e convocadas todas as linhas para este grande encontro, que tem lugar no Seminário da Torre da Aguilha, em Cascais, de 15 a 27 de julho. O esquema de um capítulo não tem novidade nenhuma. Há relatórios, conferências de inspiração vindas de fora, debates, trabalhos de grupo e eleição do novo provincial e do seu conselho. É este o caminho que temos pela frente. Para nos inspirar, contamos com Dom José Ornelas e com Dom Manuel Clemente. Os relatórios do Superior Provincial e do Administrador dos Espiritanos em Portugal já estavam nas mãos dos capitulantes há algum tempo. Ali se conta o que se fez e o muito que ficou por fazer nesta missão que é sempre projeto em construção. Apelativas e apaixonantes são as narrativas em primeira pessoa da missão que acontece nas linhas da frente. Assim, foi bom ouvir Cabo Verde a partilhar os novos desafios que lançam aos espiritanos a rua, o hospital e a prisão. A Bolívia trouxe a angústia de uma situação política instável e também a riqueza do Congresso Missionário Americano que ali aconteceu estes dias. O Paraguai partilhou a alegria dos povos guaranis e o desafio do combate à injustiça estrutural que vitima as populações mais simples. O Brasil, esse imenso continente, viu-se como país em estado de revolução, mas com uma Igreja interveniente e ao serviço dos mais pobres. Espanha disse quanto é difícil, mas ousado, trabalhar nas periferias de Madrid, Burgos ou Córdoba. Moçambique mostrou as dificuldades de um povo que sente o contraste entre ricos e pobres, mas também partilhou a alegria de comunidades jovens e sempre a crescer. Angola apareceu em capítulo com 2 rostos, o do novo bispo de Cabinda, Dom Belmiro Xisengeti, pronto para o desafio de ser pastor no enclave, e o de um jovem padre português a viver e trabalhar no cimo das quedas de Calandula, com uma área missionária enorme e desafiante. Escutar estes testemunhos enche a alma e motiva a partir. A alegria do Evangelho vê-se de forma muito explícita nestes espaços onde parece tudo faltar, mas onde os compromissos têm sempre recompensa quase imediata. A posição ainda vem no adro, dir-se-ia em qualquer ponto do nosso minho católico, mas a verdade é que estamos todos em estado de missão, abertos ao que o Espírito inspirar, numa atitude de escuta e disponibilidade para mudar o que for importante mudar. Só assim se pode justificar o lema escolhido a partir de São Paulo: não vos conformeis, transformai-vos.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com o cónego Arnaldo de Pinho. Por agora, Jorge Palma, a gente vai continuar.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. Lá dá, já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu, há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta, dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
No mês em que se assinalam 60 anos da carta enviada pelo então Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, a Salazar, é hoje meu convidado no Lusofonias, o cónego Arnaldo de Pinho, para testemunhar o papel deste bispo na história da diocese e também do país. Sr. Cónego, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. Antes de falarmos deste texto, vamos situar aqui um bocadinho o papel deste bispo a meados do século passado. Dom António Ferreira Gomes era bispo desde 1948, primeiro em Porto Alegre, depois no Porto, e teve sempre uma especial atenção à pobreza em que vivia grande parte do seu povo. E não tinha receio, não é, de falar dos problemas sociais numa altura em que este tipo de crítica não era assim lá muito bem aceite.
Pois, portanto, o contexto político de Dom António era um contexto político de ditadura e, claro, e mais ainda de um contexto político de uma ditadura que se apoiava pretensamente numa organização política que, digamos assim, pelo menos aparentemente, se apoiava na chamada doutrina social da Igreja. E, portanto, ou seja...
Porquê é que diz que aparentemente
o Estado
se
Novo definia-se constitucionalmente como um Estado corporativo e mesmo e a Constituição baseava-se pretensamente na chamada doutrina corporativa que foi defendida, enfim, pelo Papa Leão XIII, na encíclica já de Rerum Novarum, em 1891. O que o Dom António faz, e nomeadamente na chamada Carta a Salazar, é dizer que a Igreja se comprometeu não com o corporativismo do Estado, mas com a organização corporativa da sociedade. Ou seja, a Igreja não se comprometeu com uma organização corporativa que, de facto, servisse para acabar com o direito à liberdade de associação, que era de facto o que a Constituição de 1933 tinha feito, quer dizer,
o que defendia o regime no fundo, não é?
Claro, o regime tinha servido de uma espécie de falso corporativismo que de facto acabava por organizar a sociedade em corporações, mas para tirar a liberdade da associação, inclusive aos operários.
Eu sei que o Dom António tentou, por exemplo, sensibilizar os outros bispos portugueses para as condições de vida dos operários.
Sim.
Mas foi um caminho difícil, não é? Nem todos os bispos estavam despertos para esta
questão. Em 1955, o Dom António apresentou à Conferência Episcopal um texto sobre a condição dos operários. Em 1955, exatamente. O texto foi discutido na Conferência Episcopal, que na altura ainda não se chamava assim, mas enfim, na reunião dos bispos, mas simplesmente o Sr. Cardeal Patriarca, com aquela prudência, entre aspas, que tinha, mandou dois bispos analisar o texto. E na reunião seguinte, o texto foi, de facto, considerações, que o texto era perigoso, etc. As considerações do costume.
E mas o era texto, perigoso porquê?
O texto foi metido na gaveta.
Qual era o perigo daquele texto?
O perigo era que...
Era contra o regime, enfrentar o regime?
Evidentemente. O texto é que a Igreja, que tinha saído de um tempo de perseguição também, que foi o tempo da República, foi um dos maiores erros da República, foi de facto a perseguição à Igreja, estou de acordo, mas já estávamos em 1955, já muita água tinha passado sob a ponte, nomeadamente a 40º ano, o texto do Papa Pio IX, Pio XI, aliás, já tinha posto em causa, já tinha feito um progresso grande sobre a encíclica Rerum Novarum. Por outro lado, o catolicismo português, os católicos portugueses, nomeadamente a Ação Católica, já tinha dado muitas mostras de pôr em causa o regime social e também, claro, como diz o Dom António nesse pró-memória de conversa chamado Carta a Salazar, havia uma disrupção, como agora se diz, na sociedade portuguesa. E, portanto, o regime já não tinha qualquer capacidade de responder aos aceitos portugueses. Era um regime caduco, como depois se mostrou. O regime não teve qualquer capacidade nem para responder aos problemas da sociedade portuguesa e muito menos para responder aos problemas do chamado ultramar, como depois se viu.
Nós estamos a falar aqui de uma altura, no período antes da Guerra Colonial. Porquê é que não havia muitas vozes da Igreja a pôr em causa, por exemplo, o regime? Porquê é que eram muito poucas as vozes que punham em causa o regime?
Bom, da parte dos leigos as vozes eram relativamente grandes. Da parte do clero, de facto, infelizmente, as vozes que puseram em causa o regime, temos o Dom António Ferreira Gomes em Portugal e temos o Dom Sebastião Rezende em Moçambique, o Dom Moisés Alves de Pinho em Angola e depois mais tarde o Dom Manuel Vieira Pinto. Também, curiosamente, eram todos do Porto. E o Porto deve honrar-se por, de facto, ter sido a única diocese que produziu gente capaz de pôr o regime em causa a partir da doutrina da Igreja. Claro que houve o padre Alves Correia, que era espiritano, que também era um homem do Norte, e também o padre Abel Farzim, que também era um homem de Barcelos.
Era um homem sem medo?
Era um homem sem medo e o padre Abel Farzim, que era um homem que tinha estudado em Louvain, altamente, altamente qualificado, da mesma forma que o padre Alves Correia.
E dizia-me, porquê que só este núcleo de gente ligada à Igreja era tão reduzido neste combate ao regime da altura?
Quer dizer, havia duas razões. Uma era, de facto, o país estar anestesiado pelo regime. O regime... Por outro lado, de facto, a Igreja Católica, e nomeadamente o Cardeal Patriarca, tinha sido colega do Salazar em Coimbra, pertenceram ambos a um movimento ligado a um jornal em Coimbra chamado Imparcial, e depois, de facto, apesar de tudo o que se diga, a Igreja nunca foi independente do regime. Teve alguns leigos, alguns padres, o caso do Bispo do Porto, mas o Bispo do Porto, evidentemente, nunca foi bem visto pelos colegas.
Isso era público, digamos, ou era do conhecimento da Igreja, das pessoas que faziam parte da Igreja, que era um bispo que era considerado de bispo mais radical?
Ser do conhecimento era, só que não era conscientemente aceite. Havia várias desculpas, por exemplo, era uma desculpa, agora uma desculpa posterior, que o bispo teve razão antes do tempo, que o bispo que agiu sozinho, por exemplo, que o bispo deu a conhecer a carta a Salazar antes de a comunicar, tudo isso atuardas. De facto, a única coisa que se sabe é que o bispo deu a carta a ler a duas pessoas. Uma era bispo...
Era isso que eu ia perguntar, como é que ela se torna pública,
sim,
não é?
Uma era bispo e outra era leigo. Mas isso é tudo conversa, compreendo, porque de facto a razão de fundo é que a Igreja se comprometeu excessivamente com o regime e, nomeadamente, o Cardeal Patriarca. Embora alguns agora venham escrever que a Igreja foi sempre independente, isso não é verdade.
Considera que isso possa ter prejudicado a Igreja?
Evidentemente, prejudicou.
E veja,
depois do 25 de Abril, o que salvou a Igreja foi de facto que o Concílio mudou a mentalidade, o Concílio deu razão em tudo a Dom António Ferreira Gomes. Quer dizer, ao proclamar a liberdade religiosa, ao proclamar a democracia, ao proclamar os direitos humanos, é antes do Concílio. E, portanto, por outro lado, o testemunho do Bispo de Porto foi muito importante. Poder-se dizer depois do Concílio, com aqueles problemas que foram levantados depois do 25 de Abril, que os homens da Igreja podiam dizer nunca tantos se viram tanto a tão poucos. Mas, evidentemente, com o Dom António, quando o Dom António, depois de sair de Portugal, chega à fronteira...
Porque ele tem consequências, não é?
Claro, em 8 de outubro de 1959, e não o deixam entrar, não há nenhum movimento da parte dos bispos para ele entrar. Todos ficam calados. Por outro lado, Em 1968, faça aqui no Porto a inauguração muito solene daquela estátua, daquele mamarracho que está à beira da Sé do Porto, que é do Vímara Pérez, e há um grande tedeu na Sé, presidido por seu cardeal patriarca, Dom Manuel Cerejeira, e com a presença do chefe do Estado. E o Sr. Dom Florentino, que era o administrador apostólico da Diocese, porque a Igreja nunca nomeou um bispo para a Diocese, nesse aspecto o Papa foi sempre muito... Nunca, como o Salazar queria, de facto, que o bispo de Porto fosse colocado...
Substituído, não é?
Fosse substituído, mas isso a Igreja nunca foi nisso. E, todavia, o Sr. Dom Florentino diz, está aqui... reunida toda a grei. Portanto, a Igreja pactuou, evidentemente, com o regime e certamente não levantaria uma palha se o Papa destituísse o Bispo do Porto. Mas ele achou que, de facto, não deveria aceitar a sua substituição porque estava em causa, de facto, a liberdade da Igreja. Portanto, ele agiu sempre de acordo com a liberdade da Igreja.
Dizer que este Bispo estava à frente no seu tempo está errado. Ou seja, os outros é que estavam atrasados no seu tempo.
Os outros é que não estavam, os outros Bispos.
É que não estavam no seu tempo.
Claro, porque o Salazar agia, como o Dom António disse várias vezes, como uma espécie de Papa da Igreja em Portugal. E eles obedeceram mais facilmente ao Papa da Igreja em Portugal, que era o Salazar, do que aquele que deviam obedecer, que era... Portanto, ele tolheu a liberdade da Igreja, o Salazar. E os bispos aceitaram...
Tolheu a liberdade do país, no fundo, e a da Igreja
a
não foi exceção,
da Igreja,
será?
Não, é porque tolher a liberdade da Igreja era importante para tolher a liberdade do país.
A carta começa a ser divulgada logo a seguir às eleições presidenciais disputadas por Humberto Delgado, que tinha tido, enfim, vários católicos a apoiá-lo. Que reações teve este texto nos meios católicos da altura e depois destas eleições?
Quer dizer, a carta contribuiu para... A carta contribuiu para...
Abalar o regime, de alguma maneira?
Ah, sim, certamente. Contribuiu para abalar o regime e depois sucedem-se, evidentemente, as reações. Há uma carta imediatamente a seguir de 300 católicos, 300 religiosos, aliás, creio que é o primeiro-ministro a pedir explicações. Depois começa a haver várias cartas, vários movimentos, os católicos começam a entrar na oposição, depois começa a haver logo a guerra do ultramar, começa a vir a questão do ultramar, depois começa logo... Em 1900, tinha aqui anotado, 1960, por aí, há uma revolta de vários padres em Luanda, apoiados pelo bispo Dom Moisés Alves de Pinho, a favor das primeiras contestações ao colonialismo. Começa a haver toda uma série de problemas que o regime já não conseguia, de certa maneira, digamos assim...
amordaçar, não é?
Do fundo das... Mas há uma situação que é bastante importante, que é o Movimento de Ação Católica. O Movimento de Ação Católica começa... sobretudo, é um movimento de leigos muito importante na época e que tem, sobretudo, o movimento operário e o movimento universitário, que esse começa, de facto, a contestar muito o salazarismo. O regime. E, de facto, o Salazar começa a ter medo da chamada Frente Católica. Da Frente Católica.
Aquela que poderia formar um partido?
Pois, exatamente.
O Dom António chegou também a pensar nisso?
O Dom António, na carta, logo no final, disse... Essa é a primeira proposta do... E essa é que irrita verdadeiramente o Salazar. O Salazar, em 1958, num discurso que faz à União Nacional, portanto, nas eleições para... Antes das eleições para a Presidência da República, eleições nas quais concorreu Humberto Delgado, que avalou bastante o regime, o Salazar põe de sobreaviso o aparecimento de um partido baseado na Ação Católica. E o Dom António, na carta, diz muito claramente se o Salazar tem alguma coisa contra que os católicos se organizem de modo a livremente criarem uma corrente de opinião civil, chamemos assim, que era um partido político. Ora, o Salazar aí ficou danado, digamos assim. E aí é que ele começa sistematicamente, manda logo uma carta para o embaixador que na altura do Vaticano, que era na altura o Monsenhor Cento, que se encontrava em Roma, a pedir explicações e começa logo uma crítica a dizer, e nunca cedeu nesse aspecto o Salazar, a pedir que o Dom António seja removido da sua diocese e ameaça a Igreja em Portugal que se a Ação Católica porventura quisesse formar líderes que se interferissem na política e deixasse a sua missão meramente espiritual, nunca sabem o que é uma missão espiritual, como sabe, então ele destruiria a Ação Católica, porque sabe que havia no tempo a mocidade portuguesa, que era uma coisa assim mais ou menos copiada pelas juventudes fascistas, não é? E, portanto, e o Dom António e o cardeal aí sempre teve medo que isso acontecesse. E, portanto, ele ameaçava logo quando havia qualquer coisa que destruiria a Ação Católica. E a Ação Católica sempre teve uma posição e formou, de facto, muitos leigos que depois aparecem mais tarde, no 25 de Abril, nos partidos políticos. Portanto, a influência do António foi indireta, mas foi muito forte.
Convém dizer que, ou seja...
Aliás, vamos lá ver. O Dom António, quando escreve a carta a Salazar, tem naturalmente em conta não só a doutrina da Igreja, mas o próprio movimento da sociedade portuguesa.
Ou seja, há esta parte, esta preocupação política desta carta de Dom António, mas a questão dos trabalhadores, da igualdade, ou seja, continua a ser o tema central desta carta, não é?
Não só é o tema dos trabalhadores e da liberdade...
A justiça social, no fundo,
e da liberdade de associação, que é um ponto importantíssimo. Porque, evidentemente, os trabalhadores não tinham liberdade de associação.
Não tinham sindicatos, não é?
Portanto, não.
Nem se podia manifestar
de alguma maneira. A liberdade de associação não existia em parte nenhuma. Nem dos trabalhadores, nem certamente não havia nem dos dadores de trabalho, compreende? Não havia associações patronais.
E patronais.
Também não havia associações, sei lá, para criar uma escola. Não havia associações para criar uma rádio.
Não havia associação de pais, não havia nada como nós hoje conhecemos, não é?
O Estado cobria tudo. Era um Estado fascista, digamos assim, mais ou menos fascizante, isso aí é uma questão...
Há variáveis dentro do regime, não é?
Mas, de facto...
Este texto levou então a que o Dom António passasse 10 anos exilado em Espanha, onde tinha
primeiro
ido...
Primeiro em Espanha, depois esteve na Itália...
Porque ele foi de férias, não é? E depois foi proibido
foi proibido de
regressar.
Quando chega à fronteira, é mandado embora. E ele quer que o prendam.
Ele quer que o prendam.
Aparece na fronteira do Valença e diz, não, podem prender-me. Depois aparece ao outro dia e volta a dizer, quer que o prendam.
E porquê que não o prendem?
Não
seria
prendem
uma afronta grande à Igreja.
Tem medo de o prender. Depois ele passa algum tempo em Santiago de Compostela, com o bispo chamado Quiroga e Palácios, mas a PIDE, de acordo com o Franco, que era parceiro de Salazar...
Era da mesma família.
Mas era mais inteligente.
Até porque fez a transição em Espanha de forma diferente da portuguesa.
E havia a França, a Espanha sempre era um país mais evoluído. E então ele era muito perto de Portugal, portanto metia algum medo. E portanto ele passa a ir viver para Valença, mas para Valença de Espanha, do outro lado da fronteira, perto do Mediterrâneo. Era mais longe e depois foi encarregado de uma comissão pré-conciliar, passa a estar em Roma, etc.
Como é que o Porto viveu 10 anos sem o seu bispo?
Olha, essa é uma boa pergunta. Sabe porquê? Porque ainda hoje, sabe que é o farisaísmo e uma espécie de inocência virtuosa é muito típica da Igreja. Inocência virtuosa. E ainda há pouco tempo eu estava em Coimbra e houve lá um senhor, que era até uma pessoa importante da diocese, e disse, a diocese do Porto é muito difícil e tal, porque ainda há as divisões do tempo do António. Eu disse-lhe assim, quais divisões? Veja lá, você conhece alguma diocese que era capaz de
se aguentar,
de estar 10 anos sem o bispo e trabalhar na mesma e ser fiel ao seu bispo? E ele calou-se. Isso tem a ver, sabe, eu acho que o Porto devia levar esta carta a sério e este exemplo a sério. Isto tem a ver com o Porto, compreende? O Porto é a única terra com identidade em Portugal, compreende? Não sei se o senhor é do Porto, não é?
Sou da distrito
sim,
do Porto.
Sim, a região do Porto. Quem o entendeu claramente foi o Jaime Cortesão. O Jaime Cortesão, nos seus textos, creio que é nos Fatores Democráticos, mas se não for também... pode ser noutro livro qualquer. O Jaime Cortazão tem um ter que percebia muito da a identidade nacional e tal.
Idiosincrasias, como se diz, não é?
Não era só um historiador de factos, era um historiador interpretativo e tal. Ele diz lá que o Porto é uma democracia urbana, não é? Que nunca permitiu que os frades se instalassem por mais de 3 dias, etc. Tudo isso é verdade. Nem permitiu que nas suas muralhas se executassem as pessoas condenadas pela Inquisição, e tudo isso é verdade.
O Porto, digamos que era um país dentro do país?
É, o Porto tem uma identidade, é uma cidade como Barcelona, como Milão, como Lyon, em França. O Porto tem uma identidade. E eu acho que esta identidade do Porto, o Dom António percebeu-a bem. Aliás, tem vários textos onde fala da relação dos bispos do Porto com a cidade, desde a Idade Média. E, portanto, o Porto, veja que quando foi para Dom António vir para o Porto, houve dois baixos assassinados da parte do clero e esses baixos assassinados foram praticamente assinados pelo clero todo. Pode ter havido 2% ou 3% que não assinaram, no máximo. Portanto, a identidade do Porto, souberam estar com e souberam estar sem. Isso é uma coisa que deve ser realçada, compreendo.
Esta relação. O Dom António acabou por voltar ao Porto em 1969, já durante o governo de Marcelo Caetano. Sim. Esteve à frente da Diocese até 1982. Neste período, o seu cónigo já era padre, portanto, conviveu com o Dom António. O que é que recorda deste bispo? Como é que era a sua postura, a sua atitude?
Portanto, eu fui secretário do Dom António logo que ele chegou, entre 1959, 69 e 71. 2 anos. Era um homem extremamente austero. Portanto, não era assim...
Era dos afetos?
Não era um homem... Era um homem de sentimentos, mas não era um homem de afetos. Assim, no sentido atual, pós-moderno, não é?
Agora, presidencial, como nós o conhecemos.
Agora, no sentido atual, em que vocês se tratam todos por tu, vão à televisão, nunca se viram, já tardam tu para aqui, tu para ali. Não, era um homem austero, muito desprendido de tudo, muito... Eu penso que ele não sabia o valor do dinheiro, inclusive. Extraordinariamente honrado. Eu penso que era o sentido da honra. Cumprir promessas, cumprir compromissos, muito inteligente e muito culto, evidentemente, mas um homem extraordinariamente austero. Tinha pouco a ver, eu penso, com esta, aquilo que ele chamava as astúcias do coração. Sabe, estas astúcias ditas, não interveio a tempo, quis fazer notar. Não, era um homem diferente. Era um homem diferente, mas por isso nada, não era assim aquilo que hoje se poderia chamar um pós-moderno.
Mas poderíamos dizer que ele, podíamos fazer aqui um pequeno paralelismo, por exemplo, com o Papa Francisco e com...
Não. Não era, era um homem que percebia, era, eu penso que ele que percebia...
Imagina que ele era bispo hoje.
Sim, mas ele não... Ele,
se que fosse bispo seria hoje, este?
Era diferente do Papa Francisco, quer dizer, ele era um homem do seu tempo... Penso que sofreu uma evolução muito grande, inclusive. Ele deu um salto qualitativo. Porque...
Quando esteve exilado?
Sim.
Isso ajudou?
Ajudou sobretudo porque ele mesmo do ponto de vista intelectual estava bastante confinado àquilo que estudava no tempo, ao tomismo. Mas há uma altura em que ele conheceu um diplomata alemão, que era leigo, mas que era um homem... muito, como é dizer, muito ilustrado, um homem, era doutorado em teologia e filosofia, e ele foi passar um tempo a Bonn, na altura era a capital da Alemanha Federal. E ele então estuda alemão e começa a tomar contacto com a teologia europeia. E aí é que se dá o salto dele, compreende? O salto intelectual, o salto... Ele então começa a entender melhor, ele já entendia, mas porque ele antes era sobretudo um seguidor da doutrina social da Igreja, já não era mau, porque mesmo em Portugal, isso já em 1958, que diabo, o Papa Pio XII, creio eu, já antes de 1958 já creio que é João XXIII, mas já antes a Igreja tinha falado claramente na democracia. E depois já aparece a matéria de magistra, já aparece a paixão em terras, Paixão de Terres, creio que é de 61, mas agora não posso precisar, estou a falar de cor, mas de qualquer maneira, o Dom António, esse salto que ele dá da primeira para a segunda sessão do concílio, portanto, esse eu penso que ele o deve muito à influência da teologia alemã.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, só recordar aqui que na semana passada...
Mas quanto à pergunta, ele não era um homem parecido com o...
Com o Papa Francisco?
Não. Não, porque ele tinha um feitio muito mais austero. O Papa Francisco é um homem muito bem formado, mas é um homem que tem, como é que é dizer, uma intuição que ele não tinha, a meu ver. Embora tivesse outro tipo de qualidades, não tinha a intuição do Papa Francisco.
O que é que nós temos a aprender hoje com o testemunho deste bispo?
Ah, eu penso que nós temos a aprender, sobretudo, a honradez, sabe? Que é uma coisa que falta...
Que começa a escassear cada vez mais, não é?
Eu acho que nós temos a aprender, sobretudo, a honradez, que é uma coisa que, não sei se é muito rara, mas é bastante rara.
E era a sua principal característica?
Eu penso que era a sua principal característica. E para ele ser bispo era uma coisa difícil. Não era uma brincadeira.
Levou, portanto, a missão muito a sério?
Pois
a missão de bispo.
A responsabilidade de ser bispo, sim. Uhum. A responsabilidade de ser bispo do Porto, a responsabilidade de ser bispo no Porto numa época, de facto, de falta de liberdade.
E, de exploração da mão de obra, das
sim,
pessoas,
de tudo
não é?
Isso, e também de falta, e em que a Igreja estava muito enfeudada ao Estado, e em que ele, como previa na carta a Salazar, a Igreja nem a sociedade estavam preparadas para enfrentar o problema da liberdade que se iria pôr, o problema da descolonização que se iria pôr, nem o problema, digamos assim, de criar uma sociedade de convivência democrática.
Sr. Cónigo, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias. Estive à conversa com o Cónigo Arnaldo Pinho sobre a figura de Dom António Ferreira Gomes. Muito obrigado.
Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. desse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na quinta-feira, o Museu Diocesano de Santarém assinala o Dia dos Avós com uma atividade entre as 3 da tarde e as 5 da tarde, com a participação musical do Padre José Luís Borga. Em Sines, continua o Festival Músicas do Mundo até ao próximo fim de semana. A música de Cabo Verde está em destaque com a atuação de Elida Almeida na quarta-feira e dos Bulimundo no dia 28. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre a figura de Dom António Ferreira Gomes. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão. Fascinação. Ah.